Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 10. Nós temos aqui nesse capítulo 12, a partir aí do versículo 9 em diante, nós temos aí as virtudes recomendadas, as virtudes que o cristão deve ter. E aqui nesse versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós vamos falar sobre a igreja e o reino da fraternidade. A igreja e o reino da fraternidade. É este já, meus irmãos, o sexto estudo sobre a igreja e o reino de Deus. E a igreja, ela está inserida no reino de Deus. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, que é, né, não é desse mundo, como eu falei no início. O reino de Deus é espiritual. E nós vamos aprender um pouco sobre o papel da igreja, a função da igreja nesse reino de fraternidade, que diz respeito ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. Vamos orar? Senhor, nesta hora, mais uma vez pedimos a Tua direção, para que possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra. Assim o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a palavra fraternidade, ela vem do latim, fraternitas, que por sua vez é derivada da palavra frater, que quer dizer irmão. Por isso, a ideia que o termo nos sugere é de uma irmandade, isto é, uma congregação, uma união ou reunião de irmãos. Então aqui hoje nós vivemos uma fraternidade, é isso que a palavra fraternidade quer dizer. E nós vamos estudar hoje essa doutrina que focaliza a ideia concernente à igualdade entre todos os elementos pertencentes à raça humana, e em particular a união que deve existir entre aqueles que, além dos laços naturais da espécie humana, possuem também, meus irmãos, uma união mística e espiritual por intermédio da comunhão com Cristo Jesus nosso Senhor. Porque nós não somos aqui parentes de sangue, pelo menos a maioria não é. Alguns aqui estão em família, em parentesco sanguíneo, mas eu mesmo não tenho, exceto a minha esposa que está aqui, nós somos uma só carne, mas dos demais irmãos, nenhum parentesco físico, né, natural. Mas somos irmãos em Cristo. Estamos unidos num só corpo, que é o corpo místico de Cristo. Então, a palavra de Deus diz assim no Salmo 133, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. A igreja, meus irmãos, é a grande fraternidade, tornando-se, portanto, a divulgadora e a testemunha do verdadeiro espírito da fraternidade. Se existe um grupo na sociedade humana que deve espalhar fraternidade, é a igreja. Deve demonstrar fraternidade, testemunhar a respeito da fraternidade, é a igreja. Então já vimos aí a origem do termo. Vamos ver agora as origens da fraternidade. O que é que dá sentido, né, da igualdade entre os semelhantes? Quem é que nos torna unidos pela fraternidade cristã? Olhando para a Bíblia, meus irmãos, as Escrituras Sagradas, e colhendo alguns de seus textos, nós teremos um ensino cristão a respeito desse assunto. Primeiro, a fraternidade universal. De onde sabemos, nós somos uma só espécie. Isso é, todos os homens e mulheres estão ligados por laços físicos que têm a mesma origem. Não precisamos consultar cientistas, embora eles reconheçam que a espécie humana teve uma origem comum, o que realmente coincide com o estudo, com o ensinamento bíblico, com o que a palavra de Deus diz. Nós sabemos muito bem que, embora haja em nós diferenças bem acentuadas no que concerne a certos aspectos físicos, todos nós tivemos a mesma origem, a origem edênica, ou seja, viemos do Éden, procedemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, Adão e Eva. Toda a raça humana. Então, nesse sentido, nós somos iguais, nós somos parecidos. Talvez não na forma física temos diferenças, mas somos todos seres humanos. Homem e mulher são todos iguais, especialmente diante dos olhos eternos do Criador. Todos somos filhos do primeiro casal, criado pelo poder de Deus. E nesse sentido, irmãos, todos os que pertencemos à raça humana, independentemente da existência de várias raças, somos irmãos. Não importa se alguém mora na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China, todos somos iguais perante os olhos de Deus. Nós somos a raça humana. E diante dessa pandemia aí, nós vimos o quanto nós somos iguais. Todos foram atingidos. Todas as nações da Terra foram atingidas. Ou quase todas, né? Não temos nós o mesmo Pai, diz Malaquias 2:10. Não nos criou o mesmo Deus? Justamente para ensinar lealdade entre todos os seres humanos. A mesma argumentação, meus irmãos, nós encontramos lá no livro de Jó. Abra a sua Bíblia lá, Jó, capítulo 31, versículo 15. Capítulo 31, versículo 15, diz assim: aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então Deus, ele é que formou todos os seres humanos. Ele que nos criou, independentemente da raça, da cor ou de qualquer tipo de situação que possamos viver. Por esse motivo, irmãos, o cristianismo tem se conduzido pela igualdade das raças, na consciência de que todas tiveram a mesma origem, sendo então os seus elementos, por isso, membros da fraternidade humana. E quando Jesus ele disse assim que nós devemos amar, né, o nosso próximo, ele está falando em termos específicos e também genéricos, independentemente de quem seja. Nós temos que amar todos os homens, porque nós pertencemos à mesma raça de seres criada por Deus. Nós somos seres humanos. Segundo a fraternidade cristã, reconhecemos, além disso, que há um tipo especial de fraternidade que restringe a irmandade cristã. A respeito dela, nós podemos esclarecer o seguinte, irmãos: é diferente. Apesar de sermos todos iguais, indistintamente, no mundo inteiro, mas a fraternidade cristã, ela é diferente. A igreja, ela é diferente. Ela se difere. Então, não são irmãos ligados por caracteres físicos, mas por laços espirituais. O que nos une? O amor de Deus. O que nos une? Jesus Cristo, nosso Senhor. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo ele mostra a nossa relação com Deus e faz-nos semelhantes a Ele e, portanto, diferentes do homem natural. Vamos ver esse texto? 1 João 3, de 1 a 3. Você em casa pode consultar esse texto também. A primeira carta de João, 3 de 1 a 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, o que haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então aqui, João, ele faz uma distinção clara daqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo também argumenta no mesmo sentido quando escreve 1 Coríntios 2:14. Um texto que nos referimos agora mesmo na pregação. Ora, o homem natural não consegue entender, compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual entende todas as coisas e julga todas as coisas. E ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí ele vai dizer, porque nós temos a mente de Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, a fraternidade cristã, embora esteja inserido na sociedade humana, ela é diferente. A igreja é diferente. Segundo, é pela adoção. Os textos fundamentais mostram que nossa filiação com Deus é diferente daquela que nos faz meramente filhos da raça humana. Nós somos filhos adotados. através da mediação de Jesus, pelo qual nós alcançamos o privilégio de sermos considerados filhos espirituais de Deus. Essa realidade, meus irmãos, está expressa com toda clareza no texto de Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 17. Romanos 8, de 15 a 17. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa palavra é dirigida à igreja. A mim e a você. A igreja em todas as eras. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos adotados. Recebemos o espírito de adoção. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E João, escrevendo o seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é também, meus irmãos, não somente pela adoção, mas também pelo novo nascimento. Espiritualmente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Havíamos perdido o direito de filiação com Deus. Pelo novo nascimento, entretanto, mediante a graça de Cristo, recebemos então o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aí, nós temos a citação que se encaixa perfeitamente de João capítulo 1, versículos 12 e 13. Nós não nascemos nem da carne nem do sangue. Nós nascemos do alto, nascemos do Espírito, nascemos da obra que Deus fez em nós por meio da sua palavra. Então, nesse sentido, os que pertencem espiritualmente à igreja, sendo filhos adotados de Deus, formam, na verdade, uma fraternidade especial, que é a igreja, que é a fraternidade cristã, que é a fraternidade do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. O livro do Salmo, Salmo 16, vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. Os nossos anseios são diferentes daqueles que, como eu falei, não têm nenhuma fé que possa agradar a Deus. Lembrando a origem da fé, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação e a fé é um dom de Deus. Jonas, quando estava lá no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. Ele orou ao Senhor lá no capítulo 2. E no versículo 9 ele declara, a salvação pertence a Deus. Somente a Deus. Por isso, irmãos, nós temos a realidade da fraternidade. Em ambos os casos, aí os sentidos apresentados acima, a fraternidade tem sido sempre uma aspiração humana. O desejo do mundo, o desejo dos homens, de todos os homens, é que haja uma fraternidade universal. E nós vemos aí seitas surgindo, né, com esse objetivo. As seitas surgem com esse objetivo, de formar uma fraternidade universal. Né? Contudo, não obstante todos os esforços, os homens nunca conseguiram torná-la realidade. Mas façamos um retrospecto nessas aspirações. Primeiro, entre os antigos, os filósofos foram os grandes sonhadores desses ideais. Eles queriam isto. Confúcio procurou levar seu povo a reconhecer a necessidade do exercício de algumas virtudes para a conservação do espírito fraternal do povo. No entanto, ele fazia algumas restrições que excluíam os estrangeiros e outros grupos da consideração do povo. Platão, o filósofo, teve a ideia de proclamar os ideais de uma república que encarnavam muitas ideias de fraternidade, mas sua obra teve pouco sentido prático. Os judeus foram o povo que mais avançaram nessas ideias, porque além de leis especiais de amor fraternal, incluía também sua justiça e sob a proteção da lei até os estrangeiros. Mesmo assim, os judeus se tornaram um povo exclusivista, que passou a desprezar as outras raças e outros grupos religiosos. Isso nós vemos no Novo Testamento especialmente. Falamos hoje aqui dos fariseus e dos saduceus, e ainda tem o grupo dos escribas. E hoje não é diferente, né? Também a igreja exclui aqueles que não pertencem aos seus ideais. Entre os primeiros cristãos. É verdade que, devido às deficiências do caráter humano, não se pode esperar para as condições terrenas, meus irmãos, uma perfeita fraternidade. No entanto, nós podemos dizer o seguinte, que os primitivos cristãos formaram-se uma santa comunidade. Uma santa comunidade. A tal ponto de desenvolvida, ultrapassou em muito as ideias e a prática do seu tempo. Quando nós lemos Atos 2, de 42 a 47, e também capítulo 4, de 32 a 35, ali nós temos um espelho, da mais avançada prática dos melhores e elevados princípios de fraternidade. Esses textos nos mostram que aquela comunidade tinha tudo em comum. Eles não eram egoístas, eles dividiam tudo que tinham, eles viviam em oração, em amor, em comunhão, eles tinham um fundamento em suas vidas, um ensino provindo do alto. Irmãos, se o mundo, em especial a igreja, seguisse esse exemplo hoje, muitos dos problemas da atualidade seriam resolvidos. Na época moderna, um dos fatos que mais preocupam a igreja na atualidade é a cooperação entre os vários ramos da árvore cristã como fruto da fraternidade. O que nós mais vemos aí é irmãos batendo de frente um com o outro. Pastores brigando um com o outro. Por pensarem de forma diferente. Né? Fala-se muito em união entre as igrejas. Fala-se muito em ecumenismo, em comunhão. Sinais evidentes de um intenso desejo de tornar real a oração de Cristo. Lá em João 17. Para que todos sejam um. Por isso existem as federações de igreja, as organizações de igreja, as atividades gerais das quais várias denominações cooperam. Muitas vezes eu sou chamado para participar de cultos ecumênicos, eu fico até com medo quando eu sou convidado para um negócio desse. Eu já falo logo de cara, olha, eu não participo de culto ecumênico. Eu vou sim, com prazer, apresentar a mensagem da palavra de Deus, mas eu não participo do culto ecumênico. Já fui até algumas vezes, mas eu não participo daquilo que é feito lá. Estou presente e ausente ao mesmo tempo. Mas é difícil, porque também abre-se uma grande oportunidade. Nós conhecemos uma história de um irmão, se não me engano foi até da nossa igreja, ou já morreu, não sei, lá em Minas, que foi pregar, né, numa religião contrária à nossa fé, e lá na sua pregação, pela manhã, ele fez um apelo e muitos entregaram seu coração a Cristo. E houve uma revolução na cidade, porque era a religião dominante naquele local. E até o líder daquela comunidade se converteu a Cristo e teve a sua vida totalmente transformada. Inclusive é ele que dá o testemunho disto. Almejamos um dia, irmãos, quando as diferenças secundárias não serão mais obstáculo à aspiração da união espiritual entre cristãos. A grande dificuldade hoje que existe para que haja uma fraternidade no meio cristão são as denominações. Esse é o grande problema. Porque cada um tem o seu meio de fazer a coisa. E não se acerta. Todos nós queremos entrar pela porta, mas a porta é estreita. Quem vai entrar nessa porta? Pense sobre isso, reflita sobre isso, como é difícil. Como é difícil. Os tradicionais caminharem com os pentecostais, com os neopentecostais e com todas as ramificações que vieram depois. E eu creio até que existam pessoas ali fiéis, sinceras, tementes a Deus, filhas de Deus. E existem de fato. Não duvido disto. Na vida no porvir. São belíssimas, meus irmãos, inspiradoras as descrições apocalípticas da vida futura. Em Apocalipse 21, 8, de 1 a 8, nós vemos ali todos os ideais de união, de igualdade, de fraternidade, de felicidade. Serão realidade, se tornarão perfeitos ali, no céu, só no céu. Aqui, na terra, não. Porque nós somos seres orgulhosos, nós somos seres invejosos, nós brigamos, nós não nos entendemos muitas vezes dentro da própria família, nós divergimos dentro do próprio lar. Então como é difícil viver esse ideal, só no céu. E aí então Apocalipse 21, de 1 a 8, nos fala dessa realidade. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse 21. João aí, ele descreve o que viu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui, meus irmãos, é uma das visões da igreja. João está vendo aqui a igreja. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que são essas aqui. As primeiras coisas são essas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, pessoas sem nenhuma fé, né? A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando o homem pecou, ele foi condenado a uma morte tripla. Primeiro, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, o banimento da presença de Deus. Segundo, a morte física, todos estamos condenados a morrer. A morrer. Um dia. Talvez você vá antes de mim, talvez eu vá antes de você, mas um dia todos nós vamos. Essa é uma dura realidade, porque ninguém gosta de falar sobre isso, né? Mas o pior, meus irmãos, de tudo, é que se a pessoa não estiver no caminho de Deus, trilhando na fé, viva, como diz Pedro, na esperança viva, que é Jesus Cristo nosso Senhor, ele será então réu da morte eterna. Ele perecerá, aqui diz, nesse versículo de número 8, no lago que arde com fogo e enxofre, que é o afastamento eterno da presença de Deus. E não tem coisa pior. Condições propícias, irmãos, para a fraternidade. Primeiro vejamos os empecilhos. Há muitos empecilhos. A luta pela fraternidade tem sido constante, contudo as dificuldades encontradas têm sido um embaraço tremendo. Há um anseio de que estejamos juntos, mas tem muitos obstáculos. Vocês não imaginam a luta que eu tenho como pastor para manter a igreja em equilíbrio. E mesmo assim tem hora que escapa uma ponta, né? Aí você tem que correr lá e puxar. É difícil, é difícil. Mas vejam bem, os preconceitos. Desde os tempos antigos, como nos tempos de Cristo e na atualidade, a diferença racial, a diferença religiosa, a diferença de condições sociais existe. E há barreiras, porque existem muitos preconceitos. Todos nós somos preconceituosos. Em algum momento nos pegamos sendo preconceituosos. Ainda hoje os preconceitos são um grande empecilho à união, não só entre homens, mas até mesmo dentro de alguns ramos cristãos. E é fato. E é fato. Eu fui convidado para pregar numa igreja uma vez, e era uma igreja pentecostal. E o irmão veio numa felicidade me convidar, morava no prédio onde ele trabalhava, e eu fiquei assim numa dificuldade. Eu fiquei numa dúvida, vou ou não vou? E eu sabia onde era a igreja dele. Falei, vou ou não vou? É uma igreja que não compartilha com a nossa fé, com o nosso entendimento. Mas ele estava tão assim entusiasmado em me convidar, era aniversário da igreja, lá da igrejinha dele. E eu rompi a barreira, falei assim, eu vou. E fui. Não é do jeito que a gente faz, era tudo diferente. O irmão que batia o pandeiro e dançava para lá para cá me irritava. Não foi fácil. Mas eu preguei a palavra. E percebi a alegria e a satisfação daqueles irmãos. Tem hora que nós, meus irmãos, colocamos empecilhos demais. E nós só temos a perder com isto. Por quê? Por causa do preconceito. A indiferença, o descaso pela sorte alheia, o indiferentismo para com os que sofrem, a alienação das classes menos favorecidas, são uma barreira à fraternidade. Jesus, de forma magistral, ele pintou o quadro da indiferença pelo próximo na parábola do bom samaritano. Quando mostrou, então, que, passando de largo, aqueles que tinham dever de se interessar pelo bem do próximo, não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Viram um homem ali, ferido, caído à beira da estrada, e passaram. E foi exatamente aquele que a sociedade judaica na época mais desprezava, um publicano, é que deu atenção àquele homem e tirou o homem daquele sofrimento. Quais são as virtudes? O serviço. Para servir, nós somos enviados. Aquele que não vive para servir, não serve para viver, diz um certo ditado. A igreja é chamada para servir. Jesus disse, nos dando um ensino, eu estive num congresso uma vez, e um pastor lá do Nordeste, ele nos fez um seminário, e ele trabalhou essa temática, e essa palavra falou tão profundamente ao meu coração, porque eu esperava outra coisa, mas quando ele começou a falar do serviço, que nós somos chamados para ser servos, que Jesus ele serviu, e nós temos que servir, aquela palavra foi entrando no meu coração, eu falei, puxa, é tão simples e é tão difícil, mas é tão fantástico. Então, a fraternidade tem as suas dificuldades, mas, por um outro lado, tem as suas virtudes. A comunhão, a igreja, meus irmãos, não pode ser divulgadora dos princípios da fraternidade se não for praticante. Nós temos que zelar pela nossa comunhão. O escritor aos Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregar. Agora, nós estamos na dificuldade com a pandemia, com o isolamento social ainda, com as dificuldades aí que não existe uma resposta para essa enfermidade até agora. Mas não podemos perder a comunhão. Esses irmãos que estão nos vendo pela internet, nos acompanhando, eles almejam estar aqui, muitos não podem, por N dificuldades, às vezes até por medo. Zele pela comunhão, nós somos o corpo de Cristo. Então, as virtudes são o serviço, a comunhão e o amor. Aqui está o segredo, irmãos, a chave que abre todas as portas da fraternidade. E este é o grande ensino do apóstolo João em suas cartas. Ele diz enfaticamente que nós devemos amar ao próximo. Aquele que não ama, não pode, aquele que não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. E nós temos que entender essa realidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. É o último texto que nós vamos ler aqui. João, capítulo 13. Versículos de 33 a 35. Jesus fala aqui do novo mandamento. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós devemos nos amar, mais do que temos nos amado. Você ama seu irmão? Você ama quem está aí perto de você? Você ama? Jesus vai mais além. Ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Concluindo, irmãos, fortalecendo a fraternidade cristã, estaremos concorrendo para o estabelecimento da fraternidade universal. A única forma de unir a humanidade é através de Cristo. Através daquilo que nós sabemos que é verdadeiro. Algumas sugestões práticas para isso. Seja membro ativo da igreja para que se torne realidade a fraternidade cristã. Seja membro ativo da igreja. Interesse-se pelos problemas da igreja, concorrendo com sua parte para a sua solução. É interessante, voltando aqui, ser membro ativo da igreja significa estar presente, estar envolvido, estar interessado. É isso que significa. Você tem um papel importante na igreja. Então, interesse-se pelos problemas da igreja, concorrendo com sua parte para a solução. Tem gente que vem e conta o problema. Ah, pastor, tem uma coisa que eu preciso te falar. E vem e fala. Em muitos casos eu digo assim: o que você me diz para a gente resolver esse problema? A pessoa assusta, porque é fácil apontar o problema, mas qual é a solução? Ou então, quando vem com uma ideia, eu falo assim: você está disposto a fazer isto? Você está disposto a fazer isso? Te dou todo o apoio, vamos começar. Porque esse é o caminho. Então interesse-se por aquilo que acontece, interesse-se pelos problemas de sua comunidade, sabendo que eles são muitas vezes empecilhos para a fraternidade. Lembram-se dos nossos almoços de fraternidade, de congraçamento? Que bênção, né? Está fazendo falta, né, Marcelo? É? Não vemos a hora de voltar ao normal para a gente voltar a fazer, né, Cassiano? Pois é. Você sabia que tem pessoas que não participam porque não conseguem ter comunhão? Não gosta de fulano, de beltrano? Tem. Você pode achar que não tem, mas tem. Não vou dizer para você quem é. Morre de curiosidade. Olha a Deus por essa vida. Mas tem. Que tristeza isto, né? Mas se for chamado para ir no mundo, numa festa lá, que não tem nenhuma fé, vai alegre. E participa. E dá até mau testemunho. Mas aqui é incapaz de passar a barreira, de demonstrar amor, empatia, alegria. Dê na medida do possível sua colaboração para a solução, meu irmão, minha irmã, para esses problemas. A fraternidade é possível. E nós precisamos realmente batalhar por ela. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos caminhar nesse sentido. Nós vamos orar, encerrando este momento, né? E se você ainda não votou hoje, antes de fazer isso, ore ao Senhor, né? Peça a Deus para lhe dar sabedoria e paz, independentemente de quem vai ganhar essa eleição, paz no coração. Como eu tenho falado aqui, é Deus que está no controle. E Ele não é afetado pelas nossas decisões. Nós somos afetados pelas decisões dEle, mas Deus não é afetado pelas nossas decisões. De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Nós devemos ser submissos ao governo de Deus. Então abaixe sua cabeça agora, ore ao Senhor. Agradeça a Deus pelo estudo bíblico. Agradeça a Deus pela escola dominical. E ore também para que você exerça o seu papel como cidadão, com tranquilidade, sobriedade e com interesse que o cristão deve ter pelo bem da sua comunidade. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção sobre cada um dos irmãos aqui presentes, sobre cada um dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, espiritualmente também estão aqui presentes na tua presença. Ó Deus, louvado seja o teu nome, por esses momentos aqui nessa Escola Bíblica Dominical, pela palavra lida, explanada, pelo ensino, Senhor, que tivemos nessa manhã. Obrigado pela nossa comunhão em Cristo, e hoje, Senhor, nós manifestamos isso através da mesa da comunhão, que é a Santa Ceia, mostrando, Senhor, que nós estamos juntos, estamos unidos no corpo de Cristo. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, as eleições municipais, abençoa todos os candidatos, abençoa aqueles que já o Senhor sabe que serão eleitos, capacita-os, ó Deus, orienta-os, Senhor, e que as decisões que eles tomarem no futuro, ó Pai, devido aos seus cargos, que sejam, Senhor, segundo o teu querer. Tua palavra nos diz que o Senhor é que inclina o coração do rei, conforme o teu conselho, conforme a tua vontade. Assim, ó Deus, age na vida das autoridades, ó Pai, municipais, estaduais, federais, para que, ó Pai, todos possam compreender que quem manda de fato, quem estabelece de fato é o Senhor. Assim, abençoa a nossa cidade para que tenha, Senhor, para que tenha bons gestores públicos, especialmente, ó Pai, os da fé, os da família da fé, que eles possam dar testemunho de integridade, de pureza, de retidão, e que eles possam evitar, de todas as formas, ó Pai, embaraços para suas vidas e para suas comunidades locais. Assim oramos agora e pedimos a tua bênção no decorrer de todo o dia, e que à noite possamos retornar alegres, com o coração cheio de paz, para glorificar o teu nome, para aprender mais da tua palavra. No nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos, no nome de Jesus.